Na semana em que o primeiro-ministro guineense, Umaro Sissoko Embalo, afirmou na Cidade da Praia que o país já não tem problemas políticos, registou-se uma escalada de violência em Bissau com um alegado assalto à sede do PAIGC na madrugada de quarta-feira por um grupo de jovens militantes que afirmaram pretender entregar uma petição pedindo a demissão do presidente deste partido, Domingos Simões Pereira. O porta-voz do PAIGC acusou o grupo dos 15 deputados expulsos do partido, com o apoio do presidente José Mário Vaz, de serem os mandantes do assalto. Ouçamos João Bernardo Vieira.
Há algum tempo o PAIGC tem sido ameaçado pelo Grupo dos 15. O Grupo dos 15 tem sido apoiado claramente pelo seu Presidente da República, que tem dito que, de facto, eles representam aquilo que são os verdadeiros guineenses. Eles sentem força por causa do Presidente da República. Portanto, não é difícil de imaginar de onde é que isto veio. Quem é que terá, digamos, a vantagem política com o assalto do PAIGC? É o Grupo dos 15 e o Presidente da República. O responsável número um por esta crise e o rosto desta crise é o seu Presidente da República. O seu Presidente da República já nos tinha dito que tinha um governo que é uma máquina de guerra, fez um conjunto de afirmações que, para um bom entendedor, meia palavra basta. Portanto, eu penso e continuo a reafirmar que isto são pessoas que foram mandatadas pelo Grupo dos 15, com o apoio do Presidente da República.
Em comunicado, a presidência insta as autoridades policiais e judiciais a identificarem e responsabilizarem os responsáveis por este ato condenável. No mesmo sentido, Brahima Camará, coordenador do Grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC, desmente categoricamente ter dado quaisquer instruções ou orientações para esse assalto. Ouçamos-lo.
Quero desmentir categoricamente todas e quaisquer acusações irresponsáveis, infundadas, porque não caracteriza a nossa forma de estar e fazer a política. Nós condenamos, repudiamos todos e quaisquer atos de violência.
O grupo que tentou entrar na sede do PAIGC tinha algo que ver convosco? Aparentemente eles queriam entregar um abaixo-assinado e exigir ver os responsáveis do partido. Eles vinham mandatados pelo Grupo dos 15?
Eu refuto, desminto categoricamente quaisquer instruções, mandamentos, orientações desse sentido. Aquilo que me constou, as pessoas que estiveram lá ontem são militantes do partido, preocupados com o status quo atual do partido, entenderam que podiam lá passar para estabelecer pontos de diálogo entre as partes desavindas. Os 15 deputados não lá estiveram e nunca poderiam lá estar sem as minhas orientações enquanto coordenador do Grupo dos 15.
O porta-voz do governo, Fernando Vaz, em conferência de imprensa ontem, criticou severamente as declarações do antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, ex-comandante durante a luta de libertação na Guiné-Bissau, que afirmou na Cidade da Praia que a crise político-institucional na Guiné-Bissau resulta de uma interpretação pessoal da Constituição e do desejo de alguém querer estar acima da Constituição. Ouçamos Fernando Vaz.
Ele em si é contraditório nas suas afirmações. O que nós queremos dizer ao Sr. Pedro Pires é que, de chefe de logística militar, hoje passou a grande constitucionalista. A Guiné-Bissau não precisa deste tipo de constitucionalistas e queremos dizê-lo com o presidente João Mafra. Não vem de uma escola de ditadura de partido único, vem de uma escola de democracia.
Bissau 94 FM.
Em Angola, o presidente João Lourenço proferiu segunda-feira o seu primeiro discurso sobre o estado da nação, tendo, entre outros, frisado a sua determinação em diversificar a economia, agilizar o funcionamento da justiça e instituir o poder local até 2022. A oposição criticou desde logo demasiadas promessas. Ouçamos um breve extrato do discurso do presidente angolano.
A obrigação de focar a nossa ação na resolução dos problemas do povo, com uma maior aposta no setor social e na diversificação da nossa economia. No domínio econômico, prevemos a adoção de incentivos fiscais para as empresas que decidam investir no interior do país. Um dos desafios centrais que assumimos para essa legislatura é passar as autarquias locais do texto constitucional para a realidade dos factos. É importante assegurar que o Estado esteja mais próximo dos cidadãos. Penso que a Assembleia Nacional, enquanto casa da democracia, deve ser a sede do debate com a escutação da sociedade civil. Temos de agilizar ainda mais as decisões judiciais. pautando sempre pelo rigor e pelo sentido de justiça, pois só uma justiça que responda em tempo oportuno pode ser considerada justa.
Angola, que esta semana passou a presidência rotativa da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos para a República do Congo, foi eleita também segunda-feira e pela terceira vez para o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Apolinário Jorge Correia, embaixador angolano desta instância da ONU com sede em Genebra, admitiu que o país ainda tem fragilidades em termos de direitos humanos.
Tudo indicava que iríamos ser eleitos, tendo em conta o próprio prestígio que o país tem vindo a ganhar no Concerto das Nações, em particular, diz respeito aos direitos humanos. Nós temos uma agenda que coincide com a agenda internacional. Vamos todos completando aquilo que queremos, que é a promoção e a proteção dos direitos humanos universalmente conhecidos. O desenvolvimento é a chave para que nós possamos garantir o gozo das demais liberdades fundamentais do cidadão. Não há nenhum país hoje no mundo em que não se aponte dedo. Tudo está por se fazer, nada é perfeito e não há nenhum país que pode arrogar ou dizer que para eles está tudo feito, está tudo bem. Nós reconhecemos que ainda temos muito o que fazer e nós nunca escondemos. O meu governo sabe que nós temos desafios ainda grandes e muitos. Há pouco tempo recebemos o relator especial sobre a habitação condigna e nós não podemos esconder que temos problemas, não só em Angola, mas mesmo também em muitos países em desenvolvimento.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, o setor privado exige do Estado a criação de condições para que a exploração dos recursos naturais, sobretudo gás e petróleo, seja feita em situação de vantagem mútua. A exigência foi feita durante a Cimeira Internacional sobre o Gás, um encontro que ontem terminou em Maputo, organizado pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Mais pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
O setor privado moçambicano exige a criação de um órgão independente que garanta que a exploração dos recursos naturais no país traga vantagens para todos envolvidos, nomeadamente o Estado, empresas nacionais e estrangeiras.
Urge estabelecer um órgão independente do governo que, a nosso ver, garanta que os nossos recursos sejam explorados em parcerias no sistema win-win. Para tal, é preciso seguir-se com a implementação da alta autoridade da indústria extrativa, que se revela peça importante.
Uma exigência da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, na voz de Álvaro Massinga, durante a Cimeira Internacional sobre o Gás, que decorre em Maputo, no mesmo dia que o Centro de Integridade Pública, uma organização não-governamental moçambicana, lançou dois relatórios e onde revela que o Estado moçambicano perde receitas com a exploração de gás e petróleo pela Sasol, uma petroquímica sul-africana.
Na madrugada desta quinta-feira, manifestações no distrito de Gilé, província da Zambésia, degeneraram e resultaram em, pelo menos, a morte de duas crianças por balas perdidas disparadas pela polícia e vandalização de infraestruturas administrativas. Tudo isto devido a rumores de vampirismo, localmente chamado chupa-sangue, que, segundo a população, tem a proteção dos líderes comunitários e da polícia.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, gasóleo de origem duvidosa continua a jorrar no bairro de Satão, perto da central térmica de Santo Amaro, no distrito de Lubatardores, da capital, de onde estão a ser retirados e vendidos centenas de litros deste combustível, cujo vazamento está a poluir a zona. O nosso correspondente em São Tomé dá-nos mais pormenores.
Estão ainda por apurar as causas da existência de uma quantidade significativa de gasóleo no leito do riacho nas imediações da central térmica de Santo Amaro, que dista a mais de 4 quilómetros da cidade de São Tomé. Alguns populares começaram a garimpar e comercializar o referido combustível e o ministro do Ambiente, Carlos Villanova, já alertou para o perigo.
Nós estamos com um produto contaminado, muito próximo do limite máximo de contaminação.
Ainda se desconhece o impacto ambiental deste vazamento. As autoridades nacionais estão preocupadas, facto que levou o ministro que tutela os setores da energia e do ambiente deslocar-se ao local para se inteirar da situação. Carlos Villanova escutou a explicação dos técnicos da referida central e não detectou qualquer indício do vazamento de combustível nos depósitos.
Não se trata realmente do grande reservatório de armazenamento e depois de distribuição de combustível.
Segundo os técnicos, a central tem dispositivos próprios para detectar qualquer fuga de combustível. O ministro orientou os técnicos a prosseguirem com a investigação de forma a detectar o vazamento de combustível.
Em Cabo Verde, terminou ontem, na cidade da Praia, o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, realizado pela primeira vez em África, no qual participaram cerca de 2 mil pessoas, entre as quais 190 conferencistas vindos de mais de 80 países. O nosso correspondente, Odeir Santos, conta-nos mais.
Com o objetivo de promover o diálogo internacional sobre os desafios do desenvolvimento local entre autarquias, governos regionais, organizações locais e setor privado, a cidade da Praia acolhe o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local. O evento serve como teste da capacidade de Cabo Verde de receber e organizar grandes eventos internacionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que é um dos conferencistas, disse que o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local vai destacar pela oportunidade de trocar experiências.
A riqueza do fórum se estará na aprendizagem mútua que vamos ter entre nós e os outros países representados. Temos ministros dos negócios estrangeiros da Bolívia, de Maldivas, do Gabão, da Espanha, representantes de várias organizações internacionais, o ministro de Estado e Economia de Angola.
Em debate, temas como a coesão e integração territorial, economias inclusivas e sustentáveis, padrões de urbanização inclusivos e sustentáveis, sociedades resilientes e pacíficas e pequenos estados insulares em desenvolvimento.
E é com esta nota positiva que concluímos este magazine, que voltará no próximo sábado. Até lá, fiquem bem, aquele abraço.